Eu esqueci de uma pergunta muito importante, que perante a lei, a vida começa na concepção, não é isso, doutor? É, né? Perante a lei, a vida começa na concepção. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu acho que tem um maior aqui. Ali não dá para ver muito bem, porque parece uma lua, né? Aquele pedacinho de baixo redondo, isso aí, na realidade, é uma microfotografia. Isso não é desenho. Tá? Isso é uma microfotografia. Aquela parte redondinha de baixo é o óvulo. E em cima, todo mundo já sabe que aquele é o espermatozoide. Vocês vejam a disparidade de tamanho. Mas um espermatozoide vai furar a camada do útero, do óvulo, já vai haver uma transformação imensa, esse óvulo vai ficar fecundado, isso ocorre lá dentro da trompa da mulher e nós já temos um embrião. Então, a vida começa neste exato momento, no momento da concepção. Isto é, tanto científico para nós médicos, quanto perante a lei. Então, assim, eu acho que essa definição de vida tinha ficado fora. E eu acho que isso é fundamental também para a nossa conversa.
Doutora Denise.
Ademar, é Jair o nome do...
Jair é o Ribeiro.
Eu quero dar os parabéns para ele, né, por ser um homem preocupado com esse tema, que parece, às vezes, que essa é uma questão só feminina. Por quê? Porque as pessoas fazem uma associação de aborto com o corpo feminino. O corpo da mulher, ele é o lugar, ele é a casa onde vai ser gerada essa criança. Mas concepção, vida, gestação, não tem a ver com escolha do que eu vou fazer com o meu corpo ou não. Eu posso depois colocar silicone, tirar silicone, eu posso mexer no meu corpo, mas gravidez, gestação, fecundação não tem absolutamente nada a ver com o corpo. Ninguém procura um atendimento psicológico porque o corpo se modificou. O corpo não entra em julgamento. E eu já respondo, Jair. E até uma questão, quando falavam do aborto, a questão do corpo, da liberdade de corpo, nenhuma mulher da periferia, nenhuma mulher menos do que assalariada vai fazer um aborto porque está pensando no seu corpicho. Ela vai fazer o aborto porque ela não quer esta criança. E ela engravidou por falta de políticas de educação, políticas de saúde, que ainda são muito precárias e, como toda a plateia tem dito, que nesse momento precisamos escolher bem para que isso comece a acontecer. Né? Porque diante de toda essa evolução, não se admitiria hoje uma jovem, uma adolescente, alguém que não queira engravidar. Isto é, já é uma questão de baixa intelectualidade ou de onipotência. Não vai acontecer. Eu já transei não sei quantas vezes sem camisinha, eu não uso anticoncepcional, não tomo e não vai acontecer. Isso é uma questão de onipotência. Então, eu acho que tem muitas questões a serem definidas para se chegar a discutir aborto. Aborto é vida, não é corpo. Não se pode misturar estas questões. Jair, há um sofrimento muito grande com a mulher que aborta. Ela vai passar uma vida toda conflituada. Não consigo ver nenhum caso onde a mulher ficou bem, exceto nos casos de personalidade com traços de psicopatia. Senão a mulher, ela fica em débito com a vida. E é muito comum entrar em quadros de pânico, de angústia, como se fosse um estresse pós-traumático. Ela vai ficar tendo flashback do acontecimento do parto, ela vai se acordar em pânico e ela vai carregar isto para o resto da vida. E isto vai interferir nas suas outras gravidezes, e se por acaso ela for ter filhos, nunca, estou afirmando, nunca ela vai conseguir ser para esse filho que ela permitiu nascer, tanto quanto ela poderia ser, dar, se doar, se ela não tivesse praticado o aborto. Quem é mãe sabe aqui o quanto é difícil fazer uma festinha de aniversário um pouquinho melhor para um segundo filho do que fez para um primeiro filho, porque às vezes não tinha condições. É muito difícil a gente dar para um filho o que não deu por outro. Como é que você vai se dar sabendo que você tirou a vida de um filho? Não tem como fazer resgate disso. Você se preocupar, se doar, trabalhar, investir numa criança, sabendo que você tirou a vida de outro. E você vai olhar para essa criança e vai pensar, se eu não tivesse abortado, agora teria tantos anos. Você vai olhar para a criança, se eu abortei há 5 anos atrás, eu vou olhar para uma criança de 5 anos e pensar, o meu filho, a minha filha poderia ser esta, poderia ser este. Então, o emocional, ele fica com um risco tão grande, com um machucado tão grande, que não tem como superar. E isso vai ir aparecendo nas suas relações afetivas com crianças, muitas e muitas vezes nas relações de intimidade com um parceiro fixo que venha a ter. A pessoa que pensa que está abortando para resolver um problema, ela não tem ideia do problema que ela está comprando para ela, do problema que ela está adquirindo, exceto se ela tem traços de psicopatia na sua personalidade, porque o psicopata não sofre. Então, toda pessoa que não tem traços de psicopatia, ela sofre. E sabendo que eu, se eu não tivesse tido uma interferência dentro desta criança, que eu tive um ato que fez com que ela estivesse dentro de mim, porque eu sou responsável pelo ato sexual, eu quis, eu permiti que essa criança fosse feita, fosse concebida dentro de mim, e eu, por uma decisão minha, eu vou tirar essa criança de dentro de mim. Isso são decisões. Aborto é uma decisão de querer interromper uma vida. Não tem outra explicação. E isso é, eu quero ou não quero. Eu quis correr esse risco, eu engravidei e agora não quero mais. Então eu vou tirar. Eu estou tirando uma vida. Não é corpo, não é o meu corpo, não é o corpo da criança. E Jair, é extremamente traumático uma criança vir a saber que ela passou por uma tentativa de aborto, que esta mãe, em algum momento, ela tentou eliminá-la, ela tentou tirar a sua vida, porque ela só está viva porque a mãe não fez o aborto, caso não tenha acontecido nenhuma questão médica. Ela está viva porque esta mãe optou por deixar ela evoluir, fazer todo o processo e nascer. Se essa mãe não quisesse, essa mãe teria matado-a. Então, pensar que a minha mãe quis tirar a minha vida e deu errado e eu nasci. E agora eu vou ter que olhar para esta mãe e pensar que ela quis tirar a minha vida. Como que eu vou conseguir me sentir amada por esta mãe? Como que eu vou me sentir protegida, amparada, acompanhada por essa mãe que quis? Vamos pensar se a nossa mãe agora quisesse nos matar, nós todos aqui adultos, e a nossa mãe entrasse aqui querendo nos matar. Seria difícil ela nos convencer que nos ama. Não sei se responder qualquer coisa, o Jair manda outra.
Manda outra pergunta. Frenédio Pertili, depois de tudo que foi colocado aí, o que o senhor teria para dizer?
Eu teria muitas coisas, mas eu vou me restringir. Acredito que assim, uma visão social, pastoral, Acredito que as gerações mais juvenis, jovens, talvez sejam os mais vitimados dentro de todo esse processo, ou protagonistas. E uma coisa assim, nós que pensamos o mundo, que pensamos na vida das pessoas, pensamos no ser humano integral, não apenas corpo, não apenas dado sociológico, mas a partir da sua dignidade, do seu valor, a gente tem que perguntar assim, olhando para os jovens, o que a sociedade, o que nós igrejas, o que nós oferecemos para os jovens no sentido de projeto de vida? Porque eu acredito que uma pessoa, quando não sabe por que vive, por que está aí, e ela vendo o mundo, tendo a impressão de que está tudo feito, não tem mais nada que fazer, inclusive porque ganha boas mesadas, esse jovem, eu me pergunto assim, mas que motivação ele tem para viver? Onde é que ele vai consumir as energias, as forças? Onde é que ele vai botar a defesa de causas? Assumir quais causas ele vai assumir? Que mística, que espiritualidade, que motivação ele vai ter para viver? Então, um dos problemas que eu pessoalmente vejo é a falta de um projeto de vida. Mas esse projeto, ela tem que ser, a pessoa tem que ser bem honesta com ela mesma, né? E saber se ela tem vocação à paternidade, à maternidade, se ela deve se dedicar a um trabalho social, se ela deve se dedicar a uma profissão, dedicar um povo, a uma, alguma causa, algum projeto de vida, né? E o que acontece quando as pessoas não têm um projeto de vida, não têm uma direção, não têm uma meta? Aliás, eu pergunto assim, o que pode acontecer com uma pessoa que não sabe? Por exemplo, muita gente que está na aula e não sabe por que está aí, se sentem obrigadas, não tem direção nenhuma, né? As cobranças, os deveres diminuíram, a coisa é dada praticamente, né? Então, o que pode acontecer com uma pessoa que não tem projeto, não tem um sonho, tal? Ela vai começar a seguir. Quando a pessoa tem uma sede de infinito, então, se ela não tiver isso, ela vai começar a se autoconsumir, se autocomer. Isso a gente podia chamar de autofagia. Por isso, essas vidas que são autodestrutivas. A pessoa não pensa em construir, ela só pensa em demolir. E o aborto está dentro desse movimento. É um incômodo, é um peso. O sexo também. Consumir, 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 certo? Porque a pessoa não sabe por que vive. Então eu acredito que um dos problemas, a gente dá problema do aborto, existe uma, pelo menos boa parte da sociedade, contra o aborto e tem suas razões, inclusive razões que eu poderia retomá-las da parte da igreja, mas a questão é projeto de vida. Enquanto os jovens não sabem por que vivem, né? Então, olhem os jovens que sabem por que vivem. Esses que estudam, trabalham, têm um projeto de vida, têm um projeto de família, um projeto de profissão, uma dedicação. Esses não são problema, esses não são peso. Esses são solução. E acontece que a mídia centraliza muito o foco na atenção do jovem problema. E o jovem problema não é a atualidade, a totalidade dos jovens. Quanta gente está na universidade, estuda, né, trabalha, dá duro, se rala, digamos assim, para construir alguma coisa. Então eu diria assim que, se nós queremos criar consciência da salvaguarda da vida, né, não é simplesmente defendendo o corpo. O corpo também está em função de uma causa, função de uma missão. Eu gasto minhas energias cerebrais, físicas, por uma causa, por uma missão. Meus afetos são direcionados, que têm repercussões físicas, psicológicas, emocionais, por uma causa, por um projeto de vida. Então é nesse contexto que eu vejo assim que deveria ser tratado esse problema, particularmente com a conscientização das gerações mais jovens, e de que a vida é uma coisa que não se brinca, não se negocia, a gente não descarta, mas ela tem que ser assumida. E o que não é assumido, não é redimido, não é salvo. O ser humano, quando não assume, ele mesmo vai se autodestruindo. Então aqui eu vejo assim, aqui a gente tem que bater no valor projeto de vida, projeto e vida, as duas coisas, se nós queremos criar uma consciência de defesa da vida. Caso contrário, a gente sempre vai atrás das consequências, dos efeitos, né, do não projeto e da não vida.
Gostaria de se manifestar aqui, assistente social aqui do público. Passaria o microfone para o obsequio, Léo. É o programa Lagoa Debate Especial, hoje diretamente do Clube Comercial.
Bom, desculpa. Pegando o gancho do Frei, que fala com relação à vida, eu gostaria que o doutor me ajudasse. Eu gostaria de saber aqui quem é a favor da doação de órgãos. Por favor. Tá, o senhor me ajude. Eu estava vendo uma entrevista em que a doação de órgãos acontece quando? Quando os médicos, me ajude, doutor, que eu não sou médica, constatam a morte cerebral. A partir desse momento, se vai lá, coração, pulmão, tecido, ok. Não há morte cerebral, não há vida. A atividade cerebral, segundo pesquisa, segundo os médicos, acontece no feto, no embrião, a partir da 10ª semana. Para eles, até esse momento, não existe atividade cerebral. Não sei se estão corretos ou não, não sou médica. Se nós somos a favor da doação de órgãos, porque não há atividade cerebral, por que que nós não somos a favor se só há atividade cerebral a partir da 10ª semana? Essa é para o doutor Leme, depois me corrige. Para a doutora Denise, ela colocou os efeitos dos abortos no emocional, no psicológico, das mulheres que optam pelo aborto. Colocou também os efeitos para uma criança que poderia ter sido, supostamente, passou, a genitora tentou abortar. Eu gostaria que a gente refletisse também sobre os efeitos para essa mulher de ela criar um filho não desejado. E os efeitos para essa criança que não foi desejada vai ter por ser negligenciada, por não receber amor, não receber carinho, ser desnutrida, não ter um amparo, ser totalmente, não ter amor de mãe. Mulheres podem não querer ser mãe. Quais os efeitos para essa criança? Porque hoje nós sabemos, existe uma lei que dá o direito, acho importante trazer isso, dá o direito para a mulher de fazer todo o pré-natal e no momento do parto deixar seu filho no hospital. Ok, é um direito. E nós, enquanto sociedade, vamos julgar como essa mulher, que durante 9 meses mostrou uma barriga e depois simplesmente entregou um filho. Do que essa mulher vai ser taxada? Vão respeitar a vontade dela? Então, eu acho que eu trago um pouco mais de...
Bom, eu vou te responder a pergunta que tu dirigiste a mim. Nós temos duas situações bem claras. Nós temos um morto vivo, com um cérebro morto, que não vai mais funcionar. Ponto. Esse paciente está morto. E um cérebro lesado não recupera mais. Mas tu falaste em atividade cerebral. Eu vou te mostrar um nenê de 5 semanas e meia, com 5 milímetros, com o coração batendo. Se o coração bate, entende? Ele tem alguma coisa direta dela. Só que existe uma diferença entre os dois. Este nenê vai evoluir e vai nascer. Ele vai chegar às 10 semanas. E esse cérebro vai se desenvolver. Esse cérebro não está morto. Ele pode não ter uma atividade normal que nem a nossa. Mas ele não está morto. É um cérebro com toda a potencialidade de se desenvolver. Se ele chegar a 14 semanas e for um anencéfalo, nós temos o direito a interromper a gravidez. Está dentro da legalidade. Mas nós temos um neném com cérebro em desenvolvimento que vai chegar ao fim da gravidez com todas as condições de viver aqui fora. Então nós não podemos comparar as duas situações. Nós temos um cérebro morto, que nunca mais vai se recuperar, e um cérebro que ainda não está com toda a sua atividade, mas que tem toda a potencialidade de vir um dia a ser completamente normal, como todos nós que estamos aqui.
Segunda pergunta, a doutora Denise responde.
Então, a questão da criança que nasceu, sendo que a mãe não desejava esta criança. Como fica a criação desta criança, certo? Tá. Primeira coisa que eu quero colocar assim, ó. A grande maioria das mulheres que desistem do aborto passam o resto da vida agradecendo por terem desistido de abortar. É, porque no momento em que elas veem a criança, elas percebem que aquilo que para elas era um problema lá, porque ia ter um filho, ou porque era uma gravidez indesejada, ou porque o pai não iria assumir, isso fica muito pequeno diante da vida que ela vê nascer, da vida que ela permitiu nascer. Então, nós não podemos fazer uma associação de uma gravidez indesejada no início, e que a mãe até pensou em abortar, fazer uma lógica de que essa criança não terá uma mãe presente, né? E com relação às outras questões, eu volto àquilo que eu estava falando antes, que a questão do aborto, ela chega a ser discutida hoje porque outras questões estão muito mal discutidas, que são a falta de educação sexual, a falta da fala das famílias, da degradação das famílias, que leva hoje mulheres a engravidar sem saber ou sem tomar as precauções, que lidam ainda com uma leviandade tremenda com relação ao ato sexual. Então, isso faz com que existam essas gravidezes que vão nascer essas crianças. E claro que, como ficaria esta mãe, essa que vai ser vista gestante e que depois vai doar? Então, como ficará ela se o aborto for legalizado e aí toda a sociedade também souber que ela abortou? Ela também, então, ficará à mercê do julgamento social, né? Porque, eu estou grávida, mas eu não quero, então eu vou abortar, né? Ou eu estou grávida e as pessoas me veem gestante de 9 meses, mas eu... Porque tudo isso que nós estamos falando, esta mãe também, ela é lá da periferia. Esta mãe que não vai querer. Raramente ela é de uma classe social ou educacional privilegiada. Então, ela vai... essa criança será... Realmente, uma das saídas é a própria doação, é deixar. Mas não vejo muita diferença entre a situação que esta mãe vai passar grávida e depois não querendo ficar com a criança, ou a situação que essa mãe vai ficar sendo divulgado, sendo público, que ela abortou. O senhor ali quer fazer uma pergunta?
Flávio Arendt também vai formular uma pergunta aos membros da mesa.
Na verdade, eu gostaria de falar, como a doutora falou, a questão da educação sexual, né? Eu acho que isso, a gente vê a dificuldade de conseguir botar nas escolas a educação sexual. Eu fui secretário da saúde, fui gestor de saúde, e a gente via a dificuldade que nós tínhamos, a nossa equipe da Secretaria da Saúde, de poder fazer palestras, fazer essas questões dentro das escolas, ou eram os pais que não deixavam, ou próprias igrejas da redondeza que proibiam, porque diziam que isto era uma questão que tu estava aflorando a sexualidade da pessoa. Acho que isso é uma questão também que deve ser debatida. Acho que essa questão da contracepção. Nós temos, eu acho que o Eloir pode ajudar também na questão, na nossa farmácia municipal, a quantidade de anticoncepcionais que as pessoas não vão buscar. Sabe? Acho que essas questões também, eu acho que devem ser levantadas. E outra questão também que eu gostaria até de falar, assim, numa questão que aconteceu também quando eu estava secretário, por exemplo, de uma mulher que ela estava na sexta gravidez e que, por exemplo, e que ela pedia para fazer a ligadura, então logo ganhasse o filho, fazesse a ligadura, quase que nós não conseguíamos fazer esta coisa porque precisava da autorização do homem, do marido. E o marido era drogado, era difícil de encontrá-lo, quase que... E estava tudo acertado com a justiça, com a coisa de fazer, de assim que fosse, que nascesse a criança, fizesse esta operação. Quase que não conseguimos fazer. Por quê? Porque a mulher não tinha o direito a ela ter a decidir a coisa, porque precisava do marido... que o marido autorizasse que ela fosse fazer essa questão. Então, acho que isso também...
Não tinha autonomia.
Que ela não tinha autonomia. Isso que eu queria levantar também para os integrantes da mesa.
E esta mesma mulher, com certeza, é uma das que não vai buscar o anticoncepcional lá na farmácia. Justamente. Então, assim, é por isso que eu falei antes, discutir aborto passa por discutir N questões. Eu, por exemplo, senhor, não vejo a questão aborto com esta ligação direta com religião, como as pessoas... Eu acho tudo isso muito simplista, dizer que é uma questão de corpo, que é uma questão de religião. Não, é uma questão de vida. Existe vida, estamos tirando uma vida. É um crime. Então, aquilo que eu estava trazendo no início, aquele marido que matou aquela mulher, que correu pela garagem e que ele... asfixiou, matou, depois jogou lá do quarto andar. Qual a diferença deste crime com o crime de matar um bebezinho ali dentro? Os dois estão... Ela estava em defesa e o bebê. Chegaram a mãe de, uma da, mãe de nós aqui querendo nos matar. Qual a diferença disso e de um aborto? Só porque está ali dentro e não se vê?
Eu vou fazer uma colocação muito interessante, que aí é a prática de consultório. É extremamente comum, quando eu fazia obstetrícia, minhas pacientes chegarem lá para abortar. Então, realmente, uma gravidez fora de hora, ela realmente choca. Mas eu tinha uma estratégia muito legal. Eu sempre enrolava minhas pacientes para dizer assim, ah, mas será que tu está com essa idade mesmo? Será que esse neném não está fora do útero? Vamos fazer um ultrassom. Aí eu levava elas para o ultrassom e no momento... que elas viam, uma coisa que nós vamos ver daqui a pouquinho, que eu já falei 5, 10 vezes, um nenenzinho de 5 minutos com batimento cardíaco, elas só viravam em choro, levantavam da mesa e eu fazia o parto. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que aquela mãe, pelo aquele momento de fraqueza, não vai carregar uma culpa, porque assim, ó, eu via como que elas tratavam aquela gravidez depois. Elas assumiam aquele filho, elas iam até o fim da gravidez e elas amavam aquela criança. Eu tenho filhos desses aqui já bem grandes. De muitas e muitas mães eu consegui essa estratégia de lograr elas, entre aspas.
Vamos ouvir aqui o pastor Marcelo Andrade, da Igreja Espaço Esperança.
O que nós temos vendo aí é demais aqui participantes. É que todas essas coisas que estão sendo faladas acontecem muito por quê? Porque as pessoas, elas fugiram, elas estão saindo da vontade de Deus. Eu não estou aqui para falar de religião, apesar de eu ser pastor, eu estou aqui para falar de vida. O tema aqui não é religião, o tema aqui é aborto. Né? Foi citado religião, aí dados e tal, mas eu acho que nós não podemos, como ela falou lá, levar para esse lado religioso. Nós temos que falar de vida. E quando a gente trata de vida, quem que dá vida? É Deus que dá vida. Então nós temos que ir para aquilo que a palavra de Deus diz. Se nós estamos falando de vida, nós estamos falando de Deus, né? Então, só para fundamentar aqui o que eu vou falar. A palavra de Deus, qualquer Bíblia diz isso aqui, ó. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o princípio de Deus é que Deus criou a vida. Deus criou o homem. E todos esses motivos e as pessoas que elas pendem mais a serem a favor do aborto, vamos tirar aqui algumas exceções, né? A maioria das pessoas que fazem isso, como foi citado aqui, são pessoas que estão sendo extremamente egoístas, porque uma mulher, claro, como ela falou lá, ah, mas e quantas mães morrem por irem fazer um ato desse? Mas por que que ela está morrendo? Ela está morrendo porque ela está tentando salvar a vida do filho dela? Ela está morrendo porque ela está querendo ir lá tirar a vida do filho dela. Ah, mas e aí? Hoje existem mães que são capazes de dizer, eu prefiro morrer do que ver meu filho morrer. Então, para aí, nós temos que ver as coisas dessa maneira. E outra, ah, mas classe social. Existem inúmeros exemplos aí de pais aí sem recursos, sem condições e que criam seus filhos. Criam 5, 6, 10 filhos e são pessoas de futuro, são pessoas abençoadas. Então, no fundo, são desculpa que as pessoas dão. É irresponsabilidade, é egoísmo, por quê? Porque as pessoas estão saindo do propósito original, propósito de Deus. É tudo assim, ó. Há exemplos, como foi falado aqui, estupros, essas coisas, mesmo assim... ainda tem uma solução, porque é uma vida. É uma vida que está ali. Então, na maioria das vezes, é irresponsabilidade. Aí o jovem pega uma menina, põe para dentro de um carro, vai lá, faz um ato impensado, e aí, qual é a solução? Matar. Vão matar. É a melhor solução. Vão matar. Então, as coisas não são por aí. Se esse mundo está caminhando como ele está hoje, é porque as pessoas estão se afastando da vontade de Deus. Vamos partir desse princípio. Não vamos falar aqui de religião, vamos falar de vida. Quem dá vida? É Deus que dá vida. Então nós temos que analisar isso aí. Eu creio que uma mãe, o maior sonho de uma mãe, em sã consciência, é poder pegar um filho nos seus braços. E diz, ó, isso aqui é meu filho. Isso aqui fui eu que gerei. Então nós temos que analisar por esse lado. E alguns participaram aqui falando a respeito da liberdade. Nós temos que ver até onde vai essa nossa liberdade. Eu mando no meu corpo, eu mando em mim. Nós vivemos num mundo que tem leis. Se nós vamos liberar geral, se uma pessoa, por exemplo, eu tenho liberdade do meu corpo, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Se ela começar a se retalhar, a se cortar, alguém vai impedir ela, é crime. Então, essa liberdade, nós temos leis humanas, temos leis de Deus também. Então, não podemos ir para esse lado do extremo. Não podemos ir para esse lado do extremo também. Nós estamos falando de vida. E essas pessoas que cometem isso, em algum momento da vida delas, por mais, assim, descrentes em Deus que elas sejam, céticas que elas sejam, eu creio que um dia essas pessoas, elas vão deitar a cabeça dela no travesseiro e vão refletir. Em algum momento, seja enquanto ela é jovem, ou de uma certa idade, ou até mesmo lá na sua velhice, na ânsia da morte. Porque daí na ânsia da morte as pessoas pensam em Deus. Aí elas pedem perdão para Deus de tudo que elas fizeram. E até o que deixaram de fazer. Lá elas vão pensar num ato que ela fez, que ela tirou uma vida. Uma vida que poderia ser uma pessoa com um grande futuro. Não vamos aqui entrar nesse detalhe. Então a pessoa, ela vai, em algum momento isso vai tocar nela. Porque ela não é só um corpo, ela é uma alma e um espírito. Ela tem sentimentos. Ela é uma alma, ela tem que ter sentimentos. uma pessoa em sã consciência. Então isso de uma maneira ou de outra vai refletir na vida dela. E para aqui um versículo apenas aqui que eu quero aqui deixar aqui, ó. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ah, eu não acredito no que está escrito aí na Bíblia. Não importa se a pessoa acredita ou não. É o que Deus fala. Se nós estamos aqui é porque existe um ser superior. Aqui diz que Deus, ele vai trazer a juízo todas as obras, quer as que estejam escondidas, quer sejam boas ou más. Então a pessoa, para tomar uma atitude impensada dessa, ela precisa pensar muito bem e refletir que a melhor escolha é pela vida. Há mães que dariam tudo para ter um filho e por um motivo ou outro não tem. E aí pessoas muitas vezes egoístas, irresponsáveis, que só pensam em si, preferem tirar uma vida. Preferem tirar uma vida. Então, vamos refletir nisso aqui também. Vamos refletir nisso aqui, porque nós temos um corpo, temos, mas nós temos sentimentos. E uma hora ou outra isso pode nos cobrar.
Flávio, gostaria de se manifestar?
Gostaria de dizer que eu concordo com as palavras do pastor, naquilo que ele falou, e uma questão que particularmente me incomoda quando se tratam de assuntos polêmicos, como pena de morte, eutanásia, aborto, é excluir o aspecto religioso, dizendo, não, isso não é assunto da religião. Bom, quando alguém nasce, nós vamos lá na igreja, seja católica, evangélica, batizar a criança. Nós resolvemos nos unir a alguém para vivermos juntos com ela, somos católicos, vamos casar, somos evangélicos, vamos lá casar. Se alguém morre, se pede a bênção do padre, do pastor, se pede a oração do espírito, porque o espírito não batiza, não casa, né? Mas também faz preces para aquelas pessoas que precisam. Então, a todo momento nós estamos indo buscar um apoio religioso. A todo momento nós dizemos, até quando nos cumprimentamos, como é que você vai? Vou bem, graças a Deus. Mas na hora que existe uma proposição social, a religião parece que cria rótulo, e não é. A religião ilumina o pensamento. Nós precisamos unir todas as possibilidades de discussão. A ciência médica, a ciência psicológica, a ciência jurídica, a religião também. Por que não? E dentro desse debate da religião, aquilo que o pastor falou é muito pertinente. Nós defendemos a vida. Bom, mas como é que nós entendemos a vida? Cada um defende ou pensa na vida a partir de princípios. Por isso nós citamos a visão espírita, porque ela parte também de um princípio a partir de estudos científicos comprovados de que essa vida realmente existe, não é um fato, uma alegoria, uma tradição. E que ela persiste. E isso que tu falou, né? Como é que se explica não tem uma vida e não tem cérebro? Porque tem um espírito. Porque se o espírito sair dali, se afastar desse corpo, ele pode não ter nenhum problema, ele desencarna. Isso acontece com frequência.
Então o espírito também está na pessoa que tem morte cerebral.
Esse espírito, enquanto o corpo tem vida, ele está ali.
Então nós estamos matando uma pessoa quando estamos doando os órgãos dela.
Não, tu não entendeu. Enquanto há vida no corpo, o espírito está. Quando o espírito se afasta, o corpo morre. Se o espírito está no corpo, o corpo continua vivendo.
O coração está batendo.
Mesmo que não tenha nem o coração desde o primeiro instante. Só existe um embrião se desenvolvendo, porque desde a concepção há um espírito ligado a ele. Se esse espírito sair dali, o corpo morre. Não há mais um embrião, não precisa ter cérebro, portanto, porque ele é que está formando cada parte do seu corpo. São 70 trilhões de células que são ligadas uma a uma pela aproximação desse espírito, que é um bebê em miniatura que fica fora do ventre da mãe, que é colocado ali por uma equipe de espíritos que coordena esse processo. Como eu falei, são médicos, psicólogos, é uma equipe de 10 espíritos, normalmente, que está assistindo aquela mãe. mesmo que a concepção seja através de um ato de violência. Mas esse fato gerou uma vida, e essa vida começa a se desenvolver, toda ela assistida. Ele não precisa ter cérebro ainda, e ele está lá, o espírito está lá. Se ele sair de lá, a vida termina. E é só para concluir uma questão importante que eu gostaria de dizer, que a doutrina espírita não é uma doutrina punitiva, que amedronta, mas que liberta, no sentido assim, nós somos livres para escolher. Quanto mais informações nós temos, melhor nós podemos escolher. Ninguém está condenado perpetuamente se porventura em algum momento da vida se equivocou, porque Deus é amor, justiça e misericórdia. Então sempre há como resgatar os nossos erros. E nem sempre a gente tinha consciência daquilo que nós fazíamos. Isso vai desde nós, seres humanos. Quantas bobagens nós fizemos na nossa adolescência, algumas das quais nós contamos e rimos, outras nos arrependemos amargamente. E não deixamos de ser as pessoas que nós somos. Nós evoluímos, crescemos, temos novas ideias. Então aqueles que erraram, se você que está em casa ouvindo, você que está assistindo, em algum momento da vida você pensou ou fez isso, você não está condenado eternamente a um suplício, você pode ser ajudado. Busque ajuda psicológica, busque apoio na religião. Lembre que Deus é amor, e o amor cobre uma multidão de erros, dizia o maior de todos os mestres, que foi Jesus. Então, se nós podemos falar de Jesus quando casamos, quando batizamos, quando morremos, podemos falar de Deus até quando nos cumprimentamos, por que não podemos falar de Deus quando debatemos a vida? Eu acho que é muito pertinente, sim, a religião tem muito a dizer e nós temos muito a falar sobre isso. Então, aqueles que porventura sentem essa culpa, não guardem para si. Não busquem uma autopunição, uma autoflagelação. Busquem o perdão. Busquem alguém que possa ajudar.
Eu só quero um minutinho, Ademar. Porque eu tenho, eu posso ter me feito entender mal quando eu disse assim, que eu acho muito simplista dizer que aborto é questão de corpo ou é questão de religião. Não que eu não considere, ao contrário. Mas o que a gente vê, principalmente na mídia, é quando falam em aborto, eles dizem assim, isso é por causa da religião. Os religiosos aqui não querem liberar o aborto. Isto é o que eu acho simplista. As pessoas dizerem simplesmente isso. Não, são eles. São os religiosos que não querem a aprovação do aborto. É nesse sentido que eu me refiro. Porque quando eu digo assim, que aborto é uma questão de vida, eu estou fazendo toda uma consideração e um louvor à parte espiritual, a Deus e tudo mais. E só mais uma questão, Flávio, que eu vejo que a punição que acontece, essa questão, que a pessoa que aborta, ela pensa que vai sofrer uma punição divina, muitas vezes, inconscientemente, ela está desejando uma punição. Feito uma criança que faz uma arte e que o pai e a mãe dão um castigo, então ela fica quites com o pai e a mãe. Eu derrubei tal coisa e agora eu ganhei tal coisa de castigo. Então, inconscientemente, ela poderá estar desejando uma punição. E claro que, em termos de recuperação desta pessoa, toda vez que ela vem buscar ajuda por ter cometido este ato, a posição da clínica é de se apoiar e tentar aliviar o sofrimento dela, e inclusive usando os recursos dentro da própria crença, da própria religião dela, né? Eu já tive casos em que pacientes católicos, eu indiquei que fossem fazer a confissão para poder se libertar. Então, eu acho que não é uma coisa descasada. O que eu quero deixar claro é que, na minha opinião, eu acho muito simples dizer que aborto, que a mulher tem direito sobre o corpo dela, que a mulher tem direito de decidir e que que ela tem direito de decidir e que é uma questão de religião. Os religiosos é que não estão permitindo o avanço da discussão para a liberação do aborto. Isso que eu acho muito simples. Vou passar para o Ademar, que tem mais coisas.
Ida gostaria de se manifestar. Sim. Ida Costa.
Tá ligado? Gente, assim, ó, eu não quero me fazer grosseira, mas eu acho o seguinte, a gente nunca vai poder negar a autonomia que as mulheres têm, sabe, sobre o seu próprio corpo. Nós temos autonomia. E, assim, uma das coisas que eu mais admiro no espiritismo, Flávio, é livre-arbítrio. Eu acho que a gente tem que ser responsável pelos atos da gente, sim, sabe? Se uma mulher decide ou é levada a fazer um aborto, ela é responsável e só compete a ela pagar por isso, ou seja, para a lei, seja para a religião, seja para o que for. Então, assim, ó, nós temos que nos empoderar, nós mulheres temos direitos, sim, sobre o nosso corpo e autonomia. E não podemos passar por coisas como o Flávio relatou aqui, que a mulher dependia do marido para fazer uma ligadura tendo 6 filhos. Gente, nós estamos voltando para a Idade Média. Não estamos aqui, eu não quero dizer aqui que eu sou a favor do aborto, que as pessoas vão fazer abortos felizes. As pessoas não vão fazer abortos felizes. As pessoas vão fazer abortos porque chegam naquela decisão. O que a gente tem que fazer é discutir como esses abortos vão ser feitos, porque eles vão ser feitos, nem que nós passemos aqui 25 dias discutindo. As pessoas vão continuar fazendo abortos. Eu posso não ter feito, mas outras pessoas fizeram e vão fazer. E nós não vamos impedir que essas pessoas façam esses abortos. Então, a gente tem que encarar isso diferente.
Precisamos encarar a questão do aborto como uma questão de saúde pública. Como a Ida falou, independente se nós tivéssemos o poder hoje aqui de decidir pela descriminalização ou não do aborto, pela legalização ou não do aborto, ele vai existir. E ele não existe até agora. Aborto sempre existiu. E é um equívoco dizer que só mulheres em vulnerabilidade socioeconômica fazem aborto. 1 em cada 5 mulheres de 39 anos, já fez pelo menos um aborto. Ah, um dado interessante é o Uruguai. Desde a descriminalização do aborto, eles conseguiram reduzir a quantidade de aborto em 5 mil por ano. Houve uma redução gradativa do número de abortos. Então, com a legalização, essa gestante, essa mulher grávida, procurou um serviço de saúde, foi orientada e muitas vezes desistiu. Enquanto hoje não, ela não tem esse suporte de procurar. Não vá, as mulheres não vão sair engravidando simplesmente para abortar. Elas somente terão uma segurança de não morrer, de não terem suas digitais arrancadas, sua mandíbula arrancada e seus corpos cremados, quando fazem um aborto numa clínica clandestina no fundo de uma favela. As mulheres ricas vão em clínicas particulares, elas vão em psicólogas particulares, elas têm acesso a isso, elas saem do país para fazer aborto.
Posso só acrescentar no teu argumento, eu acho bem interessante, quando a gente fala em estatística, a gente se apoia sempre naquilo que nós defendemos. Essa ideia de que diminuiu no Uruguai, ela não se coaduna, por exemplo, com os Estados Unidos, onde a permissão aumentou. E é onde o número de mortes por suicídio em mulheres que cometeram aborto multiplicou-se nos últimos anos, entende? Então, a estatística ela é muito falsa nesse sentido. Ela pode trazer argumentos e argumentos. Dados, a cada 5 mulheres, né, uma cometeu aborto. Esse dado também, muitas vezes, é fabricado. A gente não se dá conta, numa sociedade capitalista como nós somos, como as pesquisas, muitas vezes, são levadas a público como sérias, honestas, verdadeiras. Tem muitas coisas que foram colocadas como dogmas da ciência que ao longo dos anos foram desconstruídas. Eram verdades absolutas, mas não eram verdades. Eram tentativas de manipulação de vontade, né? Então tem uma coisa aqui que a gente precisa voltar a bater nessa tecla, né? O direito que nos é dado à vida. Nós só estamos aqui porque alguém nos deu esse direito. Nós nem estaríamos falando sobre isso, né? Então, apoiar a pessoa que está com problema, eu também não sou a favor de nenhum homem ter que dizer para a mulher se ela pode ou não pode usar batom, usar perfume, usar saia. Isso é um absurdo. A mulher tem que ser, e o homem, respeitados nos seus valores, na sua cultura, como ser humano. Não é propriedade, não é objeto de ninguém. Eu vi uma vez o Frei Primachique, que está aqui, eu acho que ele falou, né? Nós, ultimamente, nós invertemos os valores, nós temos usado as pessoas e amado as coisas, quando deveríamos fazer o contrário, amar as pessoas e usar as coisas. A sociedade está doente por falta de valores, como disse o pastor, e não é uma ideia religiosa, pastor. Nós temos um psicólogo americano chamado Rollo May, que disse: o problema da humanidade hoje é que nós perdemos o endereço de Deus. Um cientista. Então nós vamos pensar nessa questão de um modo bastante mais amplo, não simplesmente sobre determinados modelos sociais, né? Na Rússia, por exemplo, o método contraceptivo mais usado é o aborto, não é o anticoncepcional, porque é permitido. E isso culturalmente é aceito. Agora, que consequências tem isso? O que vai acontecer? Então, eu quero só, para encerrar a minha fala, falei bastante também, lembrar de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, né, inesquecível. Ela dizia o seguinte: a maior causa das guerras e da violência no mundo é o aborto. Nós não nos apavoramos com a violência? Ficamos assustados, não queremos, não saímos mais às ruas, nos enclausuramos? Qual é a maior causa da violência? É o aborto. Porque se eu consinto a uma mulher ou a um homem matar um inocente antes de nascer, como é que eu vou dizer para ele: não mate o teu irmão, não agrida o teu semelhante? Com que moral eu posso dizer para ele: respeite o direito do outro? Então nós temos problemas sociais graves, problemas educacionais que passam exatamente por esse aspecto. Quem nós somos? Um corpo para gozar tudo o que nós podemos? Para usar de todas as sensações e nos consumir, como diz, né, o Frei? Ou nós somos um espírito imortal, responsável pelos nossos atos, que vamos responder por cada escolha? Temos livre-arbítrio, mas temos que saber usá-lo, porque ele também está condicionado à nossa evolução. E como também falou o pastor, falou o padre, né, nós somos seres condicionados a uma lei maior. E essa lei existe, queiramos ou não, acreditemos ou não, ateus, crentes, evangélicos, pastores. E isso nós vamos nos deparar mais dia ou menos dia com essa realidade. O que eu fiz com as minhas escolhas?
Estamos nos encaminhando para o final do programa. Doutor Lênio.
Bom, o debate já começou, já está quente. E o secretário de saúde pediu a palavra, mas eu quero fazer duas colocações, porque daí eu quero te fazer uma pergunta que já está dentro do meu contraponto, dos contrapontos que eu já vi aqui. Então, assim, direito ao corpo. Doutora Irma, nós temos direito ao corpo? Nós podemos fazer dele o que nós quiser?
Bom,
por lei.
Por lei, nós temos direito à inviolabilidade do nosso corpo, né? Tanto é que, como o pastor colocou ali, ele colocou que se a gente se autoflagelar, é crime. Não é crime, não. Tanto é que a lei não pune a tentativa de suicídio, né? Então, é nessa linha aí que nós temos direito sobre o nosso corpo. E eu gostaria de colocar, até porque quase não falei, do ponto de vista jurídico, por quê? Porque quando eu comecei a minha fala, eu disse que é extremamente difícil fazer a alteração desse assunto. Por quê? Porque os princípios sociais, os princípios religiosos e os princípios sociais estão muito fortes em relação a esse tema. Tanto é que aqui se centrou mais as falas do ponto de vista religioso, sociológico, filosófico e psicológico. Então, veja assim, ó, que algumas tentativas foram feitas na seara da saúde pública, do direito, e foi... Já veio a explicação, qual foi? A explicação pela religião, pela filosofia, pela psicologia. Porque o Brasil vive isso muito forte. Tudo quanto é questão é vista por esse lado. E o que se coloca ser crime, deixar de ser crime o aborto, é porque o Estado, ele não quer fazer a interferência na vida da pessoa. Ele acha que, deixando de ser crime, ele vai deixar de interferir na vida na vida da mulher, nos direitos da mulher. E daí o Flávio colocou numa das falas dele que o homem e a mulher, eu não consegui agora pegar o teu raciocínio, Flávio. E eu acho que posso acabar minha fala dizendo assim, quanto ao aborto, me parece que o que seria uma dádiva para a mulher está sendo o ônus para a mulher, né? Porque assim, ó, isso que o direito, ele quer descriminalizar o aborto para que a mulher tenha essa autonomia e esse respeito e ela seja considerada um ser igual. Por que que só porque ela carrega o filho, ela tem que ser punida? Então, por isso que eu disse, o que é uma dádiva da mulher ser a portadora da gestação está passando a ser um problema, está passando a ser o ônus. E é por isso que está muito conflitante essa ideia de descriminalizar o aborto. E por isso que está sendo muito conflitante, por quê? Porque estamos vivendo num momento, como a Ida colocou, de empoderamento feminino, em que as leis estão criando leis para proteger a mulher, é o feminicídio, é a igualdade no trabalho, é a igualdade em tudo, e daí quando chega essa parte, que é quanto ao corpo da mulher, que é quanto à liberdade da mulher escolher ou não, trava. Então, assim, ó, é como eu falei, é um tema extremamente difícil, porque eu, particularmente, penso que legalizar o aborto não vai levar mais mulheres a fazerem aborto seguros. Por quê? Porque nós temos leis e temos princípios. E a lei pode liberar, mas os princípios, esses que eu falei, os princípios religiosos, filosóficos, psicológicos, quem sabe, mesmo com a lei liberando, a mulher não vai ter a coragem de fazer. E vai continuar na clandestinidade e tudo. Uma das formas, eu posso citar o exemplo, é a cirurgia plástica. Alguém pune de fazer cirurgia plástica? É uma coisa extremamente legal. E não tem mulheres que fazem cirurgia plástica clandestinamente em apartamentos, morrendo todo dia. Então, eu vejo assim, ó, que mais sério do que se permitir a lei é trabalhar os princípios das pessoas. Eu acho que entre princípios e leis há esse conflito. Não adianta nós queremos fazer a lei suplementar os princípios ou esse suplementar a lei. Eu acho que nós temos que trabalhar por uma convergência. Não vai ser a lei, não vai ser a liberação, não vai ser a descriminalização que vai resolver o problema. Não vai ser a liberar para que a mulher vá através do SUS fazer um aborto seguro que vai impedir que ela morra, porque ela vai continuar fazendo o aborto clandestino. E depois nós vamos falar assim, que eu achei até que fosse para esse lado, e me permita, Ademar, porque está quase acabando. E daí está, mas então vamos legalizar o aborto, porque daí o sistema de saúde pública vai pagar. E daí eu já me pergunto, mas é justo o sistema de saúde pública pagar o aborto, inchar a folha de hospitais, de médicos, enquanto que outras pessoas de outras doenças estão em filas morrendo pela espera do atendimento? Né? Então, assim, ó, o assunto é muito mais complexo. Hoje nós discutimos mais sobre enfoque, e me pareceu, dos nossos dogmas, dos nossos princípios. Mas o assunto é extremamente complexo. Ele envolve muito mais a parte política e a parte social do que a parte legal e de principiologia.
Bom, eu, apesar de estar me formando para diácono, não quis botar a parte espiritual na... Eu quis mais me conter a parte legal e médica. Então, permita, agora vamos fazer as argumentações.
Me permita, doutor Lênio, que antes o senhor havia perguntado. O direito penal, ele considera o momento de início da vida, é o momento da nidação, é o momento em que o embrião se fixa na parede uterina. Aí, a partir daí, o direito penal protege. Então, assim, teve atividade encefálica, teve batimentos cardíacos. Do ponto de vista penal, é no momento que, fecundado, esse embrião se fixa na parede uterina. A partir daí, o direito penal já protege. E mais uma coisa, se nós liberarmos, né, se a lei liberar o aborto, vai causar inúmeros problemas, porque a lei civil toda vai ter que mudar. Porque assim, há reflexos, e foi colocado ali, a lei civil protege o nascituro, os direitos civis são protegidos por lei do feto que está dentro do útero ainda. Então veja que no momento que liberar, que descriminalizar esse aborto, vai ter um reflexo enorme em toda a legislação, não é só penal, é a legislação civil, vem toda aí uma carroça de direitos que vão ser alterados.
Bom, então agora eu vou rapidamente fazer a minha contestação, porque eu acho que ainda tem coisas bem importantes, mas eu vou ser bem rápido. Primeiro, como é o seu nome? Jaqueline, a senhora fez uma colocação assim, que o feto tem vida própria, né? Não, o feto não tem vida própria. Ele é um ser, sim, ele é um ser diferente. Quem teve nenê sabe, se o nenê nasceu e nós deixarmos no berço, o que é que vai acontecer com ele? Vai morrer. O nenê também não tem vida própria, ele respira, ele faz xixi, mas nós temos que cuidar dele. O embrião tem que ser cuidado pela mãe, o embrião não tem vida própria. E aqui entra uma coisa muito importante assim, ó, que nós estamos discutindo única e exclusivamente o direito da mãe. Mas um embrião, mas uma gravidez envolve três pessoas. A mãe, que está emprestando o útero para esse neném crescer, o embrião que está ali dentro e um pai. Hoje a Denise, ontem estava preparando, a Denise escutou uma entrevista de uma moça que disse que engravidou, que rompeu a camisinha e a pílula do outro dia falhou. Vai mentir na caixa prego, né? Mas ela arrumou, daí ela chamou o namorado, que era um caso, que ela nem namorava, que eles saíram, para dizer que ela ia fazer o aborto e precisava de dinheiro. Ela não foi querer. E ele disse assim, mas eu quero, nenê. Mas o direito é meu. Como que o direito é teu? Se a gravidez foi consensual, eu também tenho direito ao meu filho. Isso aí está ficando fora do debate. Por que só vocês? Bom, aí é assim, ó, o coito foi consensual. A partir daí vocês sabem o que pode acontecer. Ou ninguém sabe que engravida transando. Isso não existe mais. Ah, por que que a justiça, vocês pediram para a justiça para fazer a ligadura na mulher? Porque é proibido fazer a ligadura, tem que fazer todo o processo. E na hora do parto não pode fazer, porque a mulher pode estar emocionalmente envolvida e aceitar e depois se arrepender e o médico vai se ralar. Corporalidade. Anticoncepcional engorda? Quantos de vocês tomam? Alguém engordou? Patadinha nenhuma. Camisinha engorda? Acho que não, né? Nem que coma. Ah, não, agora tem umas mastigáveis, né? Agora tem. Gravidez deforma o corpo? Só se engordar demais. Nós temos duas coisas importantes que eu vou falar bem rápido. Diminuir a morte materna e preocupação com as mulheres pobres. Doutor Morona, vocês têm um projeto de planejamento familiar na saúde pública?
Bem, estamos iniciando então um projeto que já é desde do ano passado, que está sendo gerado, aproveitando o trocadilho, que é o ambulatório do adolescente, né, que vai trabalhar justamente essa questão da gravidez indesejada e também as DSTs. Gostaria de falar, aproveitar a palavra, dizer que esse debate aqui, ele não consegui tomar um lado, né? Mas e que bom isso. O que eu consegui ver de tudo isso, o que eu consegui sentir, é que nós ainda não estamos prontos para isso. Nós estamos engatinhando e temos que discutir muito a respeito disso. Temos que discutir muito, porque se nós formos analisar os países onde foram legalizados, ou eles são países com população do tamanho de Porto Alegre, né? E aí a mesma coisa se dizer assim, ó, Capão Bonito Sul tem menos problema que Lagoa, lógico, né? Ou são países que têm a população como de Porto Alegre, ou são países muito desenvolvidos que têm todo um sistema, e aí entra a fala do Flávio, que foi secretário de saúde também, e aí entra no que nós estamos falando agora, uma questão de um planejamento de saúde como um todo, né? Que tudo isso vai acarretar. Você veja assim, ó, e eu gosto sempre de fazer analogias com a AIDS. Né? A AIDS teve seu surgimento assim, mais, digamos assim, proeminente no final dos anos 80 e começou anos 90 e teve seu pico E aí, com as campanhas de uso de preservativo e tudo mais, a contaminação com AIDS começou a cair. E logo em seguida surgiu um tratamento, não é cura, né? O AZT, os coquetéis, que prolongam a vida e dão uma qualidade de vida para a pessoa contaminada. E o que aconteceu com a contaminação da AIDS? Pico de novo, né? Então, o que eu imagino assim, ó, sem uma estrutura por trás, sem uma estrutura total de educação, de saúde, se nós liberarmos, digamos assim, o aborto, talvez o aborto nem seja o maior dos problemas. Talvez seja tudo que vem por trás. Porque aí o que vai acontecer? Ainda hoje, o medo de engravidar ainda segura um monte das outras doenças que eram para estar extintas e hoje não estão, né? O medo de engravidar hoje faz com que os jovens usem camisinha, que se protejam, né? Mas se nós tirarmos ainda mais esse medo, lógico, se nós tivermos toda uma campanha, uma política, né? Uma política de saúde que contemple a educação sexual, que contemple uma série de situações onde a gente pare de se preocupar com aquelas vindas e vindas das DSTs, das doenças mais banais, como o sarampo, que não existia e agora existe. Então, essas idas e vindas das doenças, se nós não tivermos toda uma retaguarda atrás, gente, eu acho que ainda é prematuro para nós falarmos disso. Então, assim, sim, doutor Lênio, nós já temos um projeto, né, estamos esbarrando na questão financeira, nós temos o recurso, porém, não conseguimos destinar o recurso para aquele projeto. Né, e aí o Flávio sabe da minha frustração, né, Flávio, quando você quer fazer alguma coisa, você tem um profissional para fazer aquilo acontecer, você tem o recurso, mas aí vem o Tribunal de Contas e fala, você não pode gastar esse recurso dessa maneira, você tem que fazer assim, assado, e aí barra toda uma condição. Nós temos o profissional, nós temos a equipe, nós temos o projeto. Estamos agora em busca da condição de legalizar, de achar como gastar esse recurso.
Esse Estado que barra a aplicação de recursos e de política é esse Estado aí que quer liberar. Então, eu retorno de novo, nós não estamos preparados para fazer alteração, né? E principalmente porque o direito à vida é o direito de não morrer, né? Fica a minha colocação por último.
Sim. Por isso que eu saí 3 vezes do sistema público de saúde. Eu já entrei 3 vezes na prefeitura e já saí. Porque é muita coisa amarrando. Rapidamente, assim, eu tenho que colocar algumas coisas, porque vocês conversaram bastante, eu não falei nada. Veja, 15/8 agora, morre uma mulher cada 2 dias em consequência do aborto mal feito. Pergunta que eu faço, quantas deixam de fazer por ser proibido? Não vamos responder, porque passou. Tinha um cartaz dizendo, gravidez forçada é tortura. Gravidez forçada só tem por estupro. Senão não é forçada, foi porque quis. E estupro está na lei. As mulheres pobres, com certeza, têm mais risco. Se nós legalizarmos o aborto, vai diminuir o número de morte de mulheres forçadas? Eu ia fazer a pergunta, mas já vou dizer. Para que se faça um aborto pós-cureta, uma cureta pós-aborto, não interessa se a mulher teve um aborto espontâneo ou se a comadre fez, mas chegou no hospital e é um aborto. É. O SUS paga R$ 179,62 pelo processo inteiro, R$ 109,21 para o hospital, R$ 70,41 para os profissionais, sendo que 30% para o anestesista, R$ 21,12, sobra para o obstetra R$ 50,29. Quem é que vai fazer um aborto por R$ 50,29? As pobres vão continuar fazendo na comadre e as ricas vão continuar indo na clínica agora legalizada. Era aquilo que o pessoal conversou antes. As ricas vão continuar indo na clínica pagando 3 mil, que nem a moça disse, né? E as pobres vão continuar indo na comadre. Não tem. Nós fizemos de educação básica e saúde básica. Agente de saúde nas casas. As mulheres pobres são analfabetas ou analfabetas funcionais. Se tu disser para ela, toma 21 para 7, começa no oitavo, ela já enlouqueceu. Ela já não sabe mais tomar o ante. Porque ela não sabe contar. Então nós temos que fazer injetável nessas mulheres. E a função da Secretaria de Saúde e da agente de saúde é de conhecer suas pessoas. E ir lá no dia fazer a injeção, que é pior. Não tem que esperar ela vir. Nós temos que ir lá, porque essas pessoas não sabem. Trabalhei muito nas vilas, tive um projeto de planejamento familiar durante 4 anos, tá? E eu aprendi uma coisa com elas. Elas não querem ter 10 filhos, mas elas querem todos os filhos que têm. Vão lá na vila, aquelas mulheres com mais de 2 filhos, pegue uma grade e pergunta se quer abortar. Antes de nós, até tem o aborto pós-estupro aqui, que eu ia falar, mas eu só vou fazer uma citação. Quando eu fiz um filmezinho que eu vou passar para vocês, que é só 2 minutos, eu recebi alguns e-mails assim, eu não queria criar um neto vítima de um estupro. Eu achei engraçado, porque foram pais conhecidos meus que me mandaram. Nenhum disse assim, eu não gostaria que a minha filha fosse estuprada. Então o problema não é o aborto pós-estupro. O governo está mais uma vez tapando o sol com a peneira. Ele não pode dar segurança para as pessoas, mata o neném. Eu vou passar assim, só para o que eu acho assim, ó, o que é vida? O que? Eu vou passar, é 2 minutos só, senão eu não saio contente aqui.
É o programa Lagoa Debate Especial, hoje diretamente do Clube Comercial. Conta com o apoio da Comercial Lagoa, Auto Mais e Agro 470. Estamos abordando hoje um assunto, um tema extremamente polêmico, o aborto, com vários convidados. Em seguida, teremos a exibição de um vídeo pelo Dr. Lênio Trenhago, coordenador deste programa.
Esse é um nenenzinho com 5,5 milímetros, em redor de 6 semanas. Este embrião, se eu deixasse tocar todo, ia aparecer a voz da minha nora. Esse aí é o Valentim, está com 5 meses agora. Então, se ela tivesse feito um aborto, nós não teríamos a graça do Valentim. E para encerrar, eu gostaria de passar esse vídeo aqui.
2 minutos pela vida. A ultrassonografia nos mostra a gravidez intrauterina. Desde os seus momentos iniciais, acompanhar o desenvolvimento fetal por este método é algo simplesmente fantástico. Ela se inicia num pequeno ponto branco no fundo do útero. É o endométrio espessado no local em que o embrião se fixou no útero mais ou menos 3 semanas. Com 4 semanas, este ponto branco passa a ter líquido em seu interior. Uma pequena gota de água é a formação do saco gestacional. Entre 5 e 6 semanas, já se visualiza o embrião, medindo 5 milímetros, e se detecta os seus batimentos cardíacos. Tudo nessa fase é muito rápido. Com 8 semanas, já podemos observar os brotos dos seus membros e seus movimentos. O feto completa sua formação entre a 18ª e a 20ª semana. A partir do então, ele só se desenvolve até atingir o amadurecimento necessário para a vida extrauterina. Quando essa maturidade é atingida, a vida intrauterina chega ao fim. Os mecanismos do parto são desencaixados. Começam as dores e ocorre o parto. Portanto, parto não é início, e sim continuidade de uma vida que já existia dentro do útero. E quer morrer essa vida. De qualquer parte de seu desenvolvimento, é a vida que a extrauterina. Não existem justificativas para abafarmos os som dos batimentos fetais. A verdade é que criando esse mundo, um dia, como se conhece eles.
Bom, eu acho que aí está toda a evolução de uma... Eu não tinha terminado? É aqui a pressa agora de terminar. Então, acho que isso aqui encerra a minha posição e um dos meus objetivos. É mostrar que dentro do útero de uma mulher tem uma vida. E é essa vida que tem que ser discutida, todos os interesses envolvidos, né? Não é um fator só. Tudo tem que ser envolvido, tudo tem que ser englobado. Teria outras, mas assim, eu só vou fazer uma colocação do Papa Francisco. Não é opção progressista pretender resolver problemas eliminando uma vida. Ele coloca todas essas outras situações, mas assim, não pode ser a ordem primeira a matar. Nós temos que fazer de tudo para que isso seja resolvido por outras maneiras. Ou seja, quanto menos mulheres engravidarem, menos abortos nós vamos ter.
Bem, poderíamos ficar aí a noite toda discutindo, debatendo esse assunto. Conforme disse a doutora Irma, é conflitante, é complexo, é profundo. É imensurável esse assunto, inesgotável. A ideia inicial, não é mesmo, doutor Lênio, era 2 horas de programa. Avançamos 20 minutos e poderíamos ficar muito mais. Nós queremos agradecer imensamente aos nossos convidados que gentilmente atenderam ao nosso convite. Secretário Municipal da Saúde, Eloíra Morona, doutora Denise Trenhago, psicóloga, doutora Irma dos Passos Rec, advogada, Flávio Alberto Weber, do Centro Espírita Teresinha de Jesus, Frei Nédio Pertili, da Paróquia Santo Antônio, Pastor Marcelo Andrade, da Igreja Espaço Esperança, e da Costa, como membro da comunidade. Queremos... Sim, mencionamos. Queremos agradecer também a todos os presentes, pessoal que veio, que compareceu aqui no Clube Comercial nesta noite de segunda-feira, para prestigiar este programa especial com um assunto tão importante, tão interessante. O nosso agradecimento especial também ao presidente do Clube Comercial, Sérgio Iovino Vieira, que gentilmente nos forneceu, nos disponibilizou as dependências do Clube Comercial para a realização desse programa. Obrigado aos nossos ouvintes, obrigado aos nossos telespectadores. O programa Lagoa Debate conta com o apoio da Comercial Lagoa, a Automais e Agro 470. Voltaremos na próxima segunda-feira. Às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.
Lagoa Debate, toda segunda. Lagoa FM. A número 1 do seu rádio. 87,9. A solidariedade e a caridade são atos de amor. Sétimo jantar beneficente da São Lave.
Devia ter amado mais.
Será no dia 10 de novembro, às 20h30, no Salão da Paróquia São Paulo, com o cardápio Massa com Galeto. Apoio Lagoa FM Lagoa TV. Junte-se a nós. Pontos de venda, Lagoa FM, Miagro, Posto Poleto e GM Chapeação Autopeças.
O acaso vai.
O aplicativo da Lagoa TV e assista tudo o que acontece por aqui. Programas ao vivo, eventos e o melhor do esporte da nossa região. Lagoa FM e Lagoa TV, junte-se a nós.
Aconteceu. A Folha informa e dá sua opinião. É assim. A